Honoráveis ouvintes, sejam bem-vindos ao novo episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e me proponho a conduzi-los neste espaço à maior aproximação entre fornecedores de produtos, soluções e serviços e os operadores e gestores das instituições de segurança pública, em uma jornada contínua rumo à ampliação do alcance e convergência de ideias e necessidades entre a indústria, a academia e a segurança pública, promovendo e difundindo as boas práticas e inovações que reflitam na melhoria do ambiente e da qualidade do trabalho dos pacificadores sociais.
No decorrer dessa temporada, iniciada com a entrevista com o Dr. Marcelo Costa, buscaremos relatos, opiniões e sugestões de gestores e operadores que atuam nas unidades prisionais, além de empresários que assumiram sua responsabilidade social, oferecendo oportunidades aos indivíduos privados de liberdade e egressos do sistema prisional.
Nosso entrevistado de hoje é um policial penal altamente qualificado, profissional brilhante, com o qual tive a honra de trabalhar entre 2016 e 2018, quando à frente da Subsecretaria de Administração Prisional de Minas Gerais, e o nosso convidado era o diretor da Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior, em Unaí. Posteriormente, ele acumulou o cargo também de diretor regional da 16ª RISP, sediada também em Unaí, e apesar das nossas muitas abordagens no sentido de convencê-lo a trabalhar conosco na cidade administrativa em Belo Horizonte, ele, por razões familiares, entendeu que não seria o momento. Então, Paulo, quero aqui expressar mais uma vez minha gratidão e minha admiração pelo teu trabalho. E ao tempo em que peço que tu te apresentes, já de imediato, já vamos emendar com a pergunta, tendo em vista a sua experiência no sistema prisional, qual a sua impressão acerca da utilização da mão de obra carcerária?
Olá, sou Paulo Henrique Pereira, policial penal há 16 anos na cidade de Unaí, Minas Gerais. Sou graduado em Letras Português e Direito, e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Venho exercendo gestão de unidade prisional desde dezembro do ano de 2013. A utilização da mão de obra dentro das unidades prisionais e até mesmo fora delas, quando devidamente autorizados, é um fator de preponderância no processo de ressocialização desses indivíduos privados de liberdade. Pois através desses trabalhos, dessas atividades desenvolvidas, o indivíduo ele tende a cometer menos faltas disciplinares e a ter um senso maior de responsabilização e de dedicação nas atividades que ele desenvolve.
Paulo, eu me lembro da minha primeira visita à PAOG, sigla da Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior, quando ali cheguei, a minha primeira impressão é de que aquela unidade tinha uma vocação altamente voltada para atividades agrícolas. E no visitar, conhecer toda a extensão com a sua companhia, você me indicando lá os locais e até de algumas atividades que já não eram mais realizadas em razão até das dificuldades de manutenção, relacionado também a efetivo baixo. Então eu pergunto como você visualiza a comparação do ambiente da unidade prisional antes e depois da implantação de atividade laboral no interior da unidade.
Nós temos feito um trabalho bem interessante incentivando as prefeituras locais com a utilização da mão de obra prisional, uma vez que nós já vimos o reflexo dessas atividades no interior das unidades. Então, temos proporcionado alguns tipos de atividades internas e buscado parcerias para a realização de outras atividades externas por esses presos que são devidamente classificados e selecionados para essas parcerias. E isso vem dando resultado em algumas cidades aqui da região Noroeste.
Lembrando-me que entre 2016 e 2018 a unidade tinha uma parceria bem eficiente com a Prefeitura Municipal de Unaí. Tu podes relatar quais as principais atividades laborais hoje existentes na regional comandada por ti?
Dentro das unidades prisionais aqui da região Noroeste, nós destacamos aí a fabricação de artefatos de concreto, com a fabricação de blocos, manilhas, meio-fios, pavés. Temos também a marcenaria, na qual a gente produz móveis, reformamos alguns outros utilizados nas unidades prisionais e até mesmo fabricamos brinquedos para doações a entidades beneficentes. Temos as hortas, que em quase todas as unidades prisionais nós temos a produção de hortaliças para serem doadas para entidades filantrópicas. A questão com o artesanato, no qual são produzidos por IPLs também, devidamente classificados, no interior das unidades prisionais. A fabricação de uniformes e máscaras descartáveis ou máscaras de tecido, para utilização no período da pandemia, e também as parcerias externas com a prefeitura, como é no caso aqui de Unaí, no qual os presos são alocados em várias frentes de trabalho, como limpeza da cidade, reforma de praças, construção de pontes, reformas de postos de saúde, dentre outros mais.
Paulo, sem desconsiderar a relação entre a inclusão social, a reinserção social da pessoa privada de liberdade, na sua opinião, qual o maior atrativo para o empresário contratar mão de obra prisional?
Tanto para empresas públicas como privadas, a inserção da mão de obra do preso, ela é muito vantajosa, uma vez que esse empresário ele pode pagar apenas 3 quartos do salário mínimo. Desses 3 quartos, 50% vai ficar com o preso para suas despesas pessoais, 25% vai para o pecúlio, que é uma caderneta de poupança que ele retira no momento da sua liberação, da sua saída da unidade prisional, e 25% volta de ressarcimento para o Estado. Mas aí, nesse viés, o empregador é um dos maiores beneficiados, uma vez que ele tem uma mão de obra barata, muitas vezes qualificada e sem mais nenhum tipo de vínculo trabalhista ou de encargos trabalhistas que oneram a folha de pagamento, né, desse empresário aí no dia a dia. Aqueles empresários que começaram a trabalhar com a mão de obra prisional percebem que a sua lucratividade ela aumenta cada dia mais.
Paulo, baseado na sua experiência profissional e nas atividades que exerces, qual a relevância para a segurança pública da inserção do indivíduo privado de liberdade e do egresso do sistema prisional no mercado de trabalho? Consegue visualizar pelas parcerias que possuis na regional?
A inclusão desses indivíduos no mercado de trabalho, ela só vem a agregar tanto para a unidade prisional, como para o indivíduo privado de liberdade, para a empresa e para a segurança pública de uma forma em geral, uma vez que todos ganham com a inserção desse indivíduo nas empresas e nas parcerias existentes.
Paulo, além de operador e gestor do sistema prisional, você é um pensador do sistema prisional como um todo. E as perguntas que eu farei agora são no sentido de explorar essa tua faceta. A primeira delas é, na sua visão, há terreno para o incremento da contratação de mão de obra carcerária hoje e no futuro? Aponte, se possível, os desafios e indique as soluções.
Existe sim uma grande possibilidade de incrementos, de aumento da mão de obra prisional nas atividades envolvidas dentro das unidades prisionais e até mesmo fora delas. O que falta às vezes é uma boa divulgação, infraestrutura para o desenvolvimento dessas parcerias e até mesmo uma melhor qualificação da mão de obra prisional. Tudo isso a gente tem que aliar também a um reforço do pessoal dos policiais penais, assim como dos analistas e técnicos que atuam nas unidades prisionais. Porque sem a presença desses policiais para reforçar a segurança e sem a presença dos analistas para humanizarem a pena e realizarem a classificação desses indivíduos, torna-se dificultoso e até mesmo impossível de aumentar e trabalhar ainda mais com essa mão de obra prisional.
Por derradeiro, meu caro, eu pergunto, na sua opinião, como o incremento de atividades laborais pode trazer benefício direto à unidade prisional e a seus servidores?
Entendo que a utilização da mão de obra prisional, como eu já disse anteriormente, traz reflexos positivos para todos os envolvidos. Mas acredito que deveria ser viabilizados alguns projetos de lei que buscassem destinar parte desses recursos para a manutenção e melhoria, né, das unidades prisionais, visando assim inserir cada vez mais todos os atores dentro desse processo e demonstrando que esse trabalho é ainda mais benéfico para as forças da segurança, no caso a Polícia Penal, e os servidores técnicos das unidades prisionais, pois o trabalho do preso refletiria também num melhor trabalho desenvolvido dentro das unidades por todos aqueles atores da execução penal.
Meu caro, estamos chegando ao final da nossa conversa. Quero mais uma vez expressar a minha admiração pelo profissional que tu és, agradecer tua disponibilidade em responder às minhas perguntas, colocar-me à sua inteira disposição para tudo que você precisar e, ao mesmo tempo, aproveitar para estender um grande abraço aos amigos aí da região Noroeste, né, da 16ª, Glauton, Glauber, Eugênio e mais uma porção de pessoas aí. Grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, muito obrigado e a gente se fala em breve.
Foi um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco das informações e das percepções que nós temos do sistema prisional na região Noroeste, assim como no estado de Minas Gerais, e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e contribuições. Um forte abraço a todos.
Honoráveis ouvintes, estamos finalizando o primeiro episódio quinzenal da temporada intitulada Os Benefícios Econômicos e Sociais da Utilização da Mão de Obra Carcerária. Simultaneamente, produziremos outras temporadas e episódios voltadas ao propósito deste canal. Visando facilitar a interação e o acompanhamento das novidades, uma página na internet está em produção para breve publicação. Por oportuno, indico que baixem o aplicativo da Anchor, A-N-C-H-O-R, para celular, tablet e desktop, por meio do qual podem enviar mensagens de áudio a este podcast. Agradeço muito a audiência e até a próxima!